já sei, usas o meu áudio a imitar o puto e isso já dá.
Eita, vai, caralho!
Souza, porquê? Isso não foi feito no WhatsApp? Não percebes o conceito? Tipo...
Foda-se, yeah, 10 minutos, mano. Foda-se, 10 minutos aqui de áudio com caralho.
Acho que é isso. É ritmo, pessoas, tal, fala. E ouves aquele som, plim, 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 incrível.
Oh, foda-se, assim não estou a conseguir acompanhar, pessoal.
É ser um António Lobo Antunes, mas no WhatsApp, ok? Ter aquelas, tipo, opiniões mesmo...
Foda-se, António. Eu acho que a ida do Homem à Lua devia ser o primeiro episódio. Não, episódio zero, mas o primeiro episódio.
Gostei do conceito. Acho que é, tipo, bastante...
Agora, vou ver um filme, vou acabar de ver um filme intelectual.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Um Grupo no WhatsApp. Se estás a ouvir isto pela primeira vez, sim, este é o primeiro podcast inteiramente gravado no WhatsApp. Somos um grupo de amigos que decidiu expor as conversas para público. Toda a gente pode ouvir. Tu também, obviamente. E o melhor de tudo, às vezes, abrimos o grupo para convidados. Foi o que aconteceu nesta conversa, onde convidámos a Ana para falarmos sobre tarô e astrologia. Nenhum estudo científico realizado até hoje mostrou a eficiência da astrologia para descrever personalidades ou fazer previsões. Por isso, ela é considerada pela comunidade científica uma pseudociência. Conseguem as posições relativas dos corpos celestes por ver informação sobre a personalidade, as relações humanas e outros assuntos relacionados à vida do ser humano? Foi o que tentámos saber com a Ana, a quem endereçamos novamente o nosso muito obrigado. Quanto a ti, sobe o volume e deixa-te levar.
Então, maltinha, sejam bem-vindos a mais um episódio, não é? Hoje vamos falar sobre exotismo, ou astrologia, ou tarô, essas coisas todas. E convidámos a entrar no nosso grupo a Ana, que lança cartas e vai nos explicar um bocadinho também sobre este mundo. Não sei quem é que quer começar, malta. Ana, queres-te apresentar aí, para quem está a ouvir? E vamos pôr à prova o nosso conceito de podcast, que é não precisarmos mesmo de estar juntos para gravarmos um podcast, não é?
Epá, sim, o conceito de podcast de não precisarmos estar juntos é fixe, porque eu já não vos aguento aos dois, mas pessoal convidado, curti a conhecer. Olá, Ana, podes-te apresentar, se faz favor. Estou curioso, porque Ana, tipo, Ana, não é? Estou muito interessado no tema porque tanto o Nuno como o Souza têm opiniões completamente diferentes. E pronto, estou só a aquecer ali umas pipocas e vamos lá.
Quem ouvir isto vai estar a pensar: pô, lá vem mais um episódio da Lua, mais os dois chatos.
Olá, Ana, sou eu. Queria agradecer ao Diogo pelo convite, que foi feito assim, de um bocado... Ah, queria avisar-vos também que podem ouvir um miado, que é o meu gato, para o Zac. Pode começar a miar a meio, portanto temos um convidado extra. Queria agradecer o convite ao Diogo. Eu sei que foi feito porque o Diogo segue as minhas leituras de tarô no Twitter. E também me avisou que, pronto, esclareceu um bocadinho sobre as regras do podcast e etc. E é isso, eu chamo-me Ana Leon, sou editora assistente num site chamado 405, estou a fazer o meu doutoramento aqui em Paris e gosto de astrologia e lanço cartas e já vou falar mais um bocadinho sobre as minhas views de tudo isso.
Ok, prazer, Ana. Eu acho que o Sousa te convidou porque tu homenageaste-o a dar o nome ao teu gato do comprimido que ele toma há 7 anos. Pronto.
pedíamos tanto tornar este podcast, e para afinal já não é astrologia, não é tarot, era um podcast sobre mental health, que também seria muito interessante e muito informativo, e ofereço-me já para convidada num podcast desses. Mas está sim, para usar que está aqui, está muito contente por poder participar.
Ok, eu vou fazer uma pergunta, ainda estamos à espera do Nuno, ele deve estar perdido, acontece várias vezes, mas eu vou fazer uma pergunta que é, isso, tudo na vida aprende-se, não é? Eu não acredito assim muito no, sei lá, no talento, tudo na vida, tipo, aprendes a desenhar, aprendes a conduzir, aprendes a fazer várias cenas, instrumentos musicais, não sei o quê. Aprende-se a ler zodíaco?
Vou começar por, okay, assim, pelas bases. Então, astrologia e tarot, primeiro são coisas totalmente diferentes e depois eu também as vejo de maneiras diferentes. Já vou falar um bocadinho sobre isso também. Sim, a astrologia, nós temos aquele contacto dos horóscopos nas revistas e não sei o quê. O meu é um bocadinho mais in-depth, eu, tipo, vejo, gosto de mapa astral, o meu mapa astral foi-me feito quando, também quando eu nasci, ou seja, a minha mãe já se interessava por isso e o meu tio também se interessa, portanto, havia sempre, sei lá, tipo, livros e assim, pela casa, e eu comecei a ler, começou a me interessar o impacto que isso tinha, que poderia ter, ou seja, nem ligo muito assim no solar, às piadas, ah, sou virgem, sou capricórnio, não sei o quê, mas... Para mim interessa mais o mapa, tipo, dizendo, ok, os planetas são reais, eles estão lá e eles efetivamente passam por estas constelações e as casas que são dos vários signos. Agora, aquilo, se impacta ou não, isso depois, como o impacto que tem, depois é uma questão de cada um. E depois, também sempre pensei, por exemplo, a Lua, que toda a gente sabe, nem sequer é um planeta, é um satélite, e tem tanto impacto nas marés, no nascimento de crianças, na menstruação feminina. Se ela tem esse impacto e é só um satélite, será que os outros planetas não podem ter impacto noutras áreas da nossa vida? Não sei, eu não sou versada em física, acho que tipo, a pessoa que falta ainda vai falar disso, não é? Mas acredito em campos magnéticos, acredito em energias. E acho que há muita coisa que nós não sabemos sobre essas energias e que pode, sim, não é uma ciência, obviamente, eu não a vejo como ditatorial, isto vai acontecer ou não, mas por que não?
Já aqui claro um bocado a minha posição, concordo com tudo que a Ana disse, que ela também disse que eu seguia as previsões dela a nível de tarot no Twitter, que deviam todos também seguir. E concordo totalmente no que ela disse, é para deixar aqui só o meu carimbo de approvement.
Obrigada. A questão é que com o tarô, minhas vezes são um bocadinho diferentes. Eu vejo o tarô, mas eu me interesso muito por psicologia, por psicanálise e inconsciente coletivo e essas coisas todas. E parte de, não vamos agora falar daquilo que eu faço com tese, mas porque também já estou um bocado farta, mas parte das. Da maneira como eu aplico isso, do meu interesse por psicologia, pois também tem um bocadinho em relação com isso. Sendo é que eu vejo o tarot mais como uma projeção do subconsciente, tipo, nós vamos sempre ver aquilo que queremos ver e às vezes temos algum problema e não estamos a ver aquilo com clareza porque estamos dentro do problema e o tarot é tipo aquela pessoa que chega assim, olha, e se fizesse assim? Oh, não tinha pensado nisso, portanto nós vamos sempre ter, é tipo teste rochás, para mim é um bocadinho isso.
Exato, acho que o tarot ajuda muito como guia, como tomada de decisão para algo que nós às vezes não estávamos a ver, exatamente, é assim que eu vejo. O mapa astral é um bocadinho diferente, não é? O mapa astral já pode ser mais exato e mais long term, pode nos ajudar a definir coisas mais a um tempo maior e em muitos campos, e um bocado diferente do tarot, por exemplo, não é? Porque o mapa astral ajuda-nos a definir várias coisas em vários parâmetros da nossa vida, certo?
Eu acho que a cena também do tarot é que, e a astrologia serem diferentes é um bocado isso também, porque eu não vejo a astrologia muito como definição, é mais uma tendência, tipo, por exemplo, nas previsões, quando tu vês, é como ver a meteorologia, e tu vais ver a meteorologia assim, amanhã há 80% de chance de chover, e até pode nem chover, que normalmente até é o que acontece, não é? Mas se calhar, se há 80% de chance de chover, tu levavas o guarda-chuva, e não ias de sandálias. Pronto, é só uma questão de pode não acontecer, mas se calhar prestar um bocadinho de atenção àquela tendência.
Lançando aqui uma questão curiosa, acho eu, que é off-topic, mas que pode ser curiosa, que é de que forma é que o teu conhecimento sobre signos influencia as tuas relações pessoais? Já deste por te afastar de algum amigo ou amiga porque achas que ele é assim ou assado, porque sabes o signo dele ou porque o conheces um bocadinho melhor do que supostamente as outras pessoas comuns? Acho comuns, entre aspas, mas um aspas muito longo.
É, eu acho essa questão, pronto, porque sabendo que o Twitter é o mundo que é, né, ver-se, pá, cenas tipo de hate aos signos, claro que não, óbvio, mas tenho padrões, por exemplo. Ao longo da minha vida, todos os meus melhores amigos, ou quase todos, eram caranguejos. Aconteceu, pronto, pode ser coincidência, não sei, mas eu sou virgem, já agora, constante de Sagitário, e deu para ver que, não sei, relacionava melhor com eles, havia um entendimento maior, às vezes, pronto, mas outras vezes nada. É só uma questão de padrões mesmo, mas não iria nunca evitar alguém por causa de um sim. É, desculpa, não dá, tipo, acho que é Aquário, é pá, não, Aquário não, Aquário não vai dar. Aquário, tipo, pff, não.
De superficialidade muito alto, porque o Nuno está a chegar, acho eu. Qual é que é o pior signo? É peixe, certo? Não é? É peixe. Vamos todos concordar, ou pelo menos nós dois, concordar que é peixe. Mantendo o nível de superficialidade ainda muito alto, porque o Nuno ainda não chegou, vamos concordar os dois que peixe é o pior signo, não é?
Então, boa noite a todos. Quero já agradecer à Ana pela participação, muito obrigado. E pronto, espero que não leves a mal as coisas que eu vou dizer. Eu vou tentar ser amiguinho, mas pronto, espero mesmo que não leves a mal. Opa, eu vou perder, vou cobrar aqui um bocado as regras, porque lá está, eu estive alto até agora e vou ter que começar aqui já, não é? Vou ter que dizer aqui algumas coisinhas, as minhas opiniões, e vou tentar responder também algumas coisas que foram ditas. Ok? Esperem então pelos próximos áudios.
Acho que é justo, podes romper a regra, Nuno, é justo. Pronto, pessoal, saquem das pipocas, porque o episódio vai começar agora. Não, estou a brincar, o Nuno é boa pessoa.
Yeah, primeiro olá Nuno, e Ana, boa, a sério, a piada acho que é essa também, e olha, eu não vou só falar das coisas que para mim fazem sentido, mas tipo, não fazem sentido para outras pessoas, it's ok, tipo, aquilo funcionar para ti está tudo bem, e estou curiosa também de ver a tua opinião, mas é só para te avisar também, não vou tentar mudá-la, não sou esse tipo de pessoa.
Então... Eu vou ser meiguinho até porque eu estive a ler o meu horóscopo e acho que este mês eu estou tranquilo. Estou numa fase muito boa da minha vida e pronto, e acho que pronto, vou ser meiguinho. Não, olha, quero já dizer que gostei dos áudios da Ana, porque tem uma visão muito profissional e muito intelectual sobre astrologia. Mas pronto, opa, a minha opinião é que os astros, tipo as estrelas, as constelações, não conseguem influenciar de todo a personalidade de uma pessoa. Opa, fisicamente é impossível. Estão milhões de anos de luz de nós. Eu acho que é impossível, ainda principalmente na fase em que tu nasces. Não é? Tu nasces, tu ainda estás tipo uma folha em branco. Impossível um astro tão longe conseguir influenciar a tua personalidade em fase adulta. A personalidade tu ganhas com experiências e habitar e educação e isso tudo. Eu acho que é impossível.
Mas lá está, a minha visão da astrologia não é fatalista, não é tipo, isto é tudo, tu nasceste. Eu não acredito. Primeiro, a própria astrologia, como eu estava a explicar antes, para mim é tipo trilogia, uma tendência, pode não se manifestar. E depois, nurture versus nature, não é? Tipo, vais ter sempre coisas que são mais traços da tua personalidade, ou tendências para ver determinadas coisas de certa forma, e outras coisas que são mais adquiridos, têm a ver com o teu. Por isso é que eu também não estou aqui a dizer que é a resposta a tudo, isto, tu és deste signo, és assim, nada, longe de mim. Mas nada a ver com estrelas, né? Tem a ver com planetas, tem a ver com campos magnéticos, tem a ver com coisas que nós não temos a certeza, e é uma astrologia, tipo, uma pseudociência, como é óbvio, mas que é construída a posteriori, não a priori. Ela é feita a partir de padrões que são observados e que tu começas a ver repetições desses padrões e começas a coincidir, tipo, mas se formos a ver por aí, nada é construído, ou quase nada é construído a priori, no que respeita a isto.
Nada é construído a priori, mas a minha opinião é que há muitos padrões evidentes. E eu conheço de uma pessoa com quase 80 anos e uma pessoa com quase 30, que são do mesmo signo, nasceram no mesmo dia e são iguais a nível de personalidade. Iguais.
Opa, sim, a meteorologia, atenção, a meteorologia é uma ciência. Há modelos meteorológicos muito bons. Obviamente que não são, nunca vão ser 100% previsíveis, não vão dar 100% de precisão de que, olha, amanhã vai chover, mas são modelos meteorológicos que estão bem desenvolvidos e são comprovados, não é? Tipo, comprovados a certo ponto de que, há 80% de probabilidade de chover e pronto, e são usados vários dados para criar um modelo meteorológico. Agora, em relação, o problema desses padrões é que, são bué genéricos. Porque, tipo, imagina, se eu ler o meu horóscopo, de um signo qualquer, random, também vão me identificar com aquilo. É isso que eu acho bué de estranho. Ou seja, é tudo muito genérico, não há nada específico. Obviamente que aquilo é criado para tu te conseguires identificar com alguma coisa, mas se fores ver outro signo, é a mesma coisa, é igual.
Pronto, e isso até só estás tipo a olhar para signo solar, que é uma coisa que eu sou até bastante contra, que é os signos solares, que é tipo pessoas que nasceram daquele mês, mas quando estás a olhar para mapas inteiros e depois vês ali determinados aspectos, se calhar só viram em uma cena a bater fé, a minha vizinha que acha que aquilo, que a porta da casa dela é o portão da quinta. E que depois, olha, algumas coisas são contraditórias, como é óbvio, mas tem outras que estão sempre a apontar para ali, pois às vezes isso explica muita coisa. Mas lá está, aquilo que funciona é para cada um, e a cena fixe também da astrologia é que, tipo, done right, não é menacing, tipo, não faz mal a ninguém, pronto, acreditas, não acreditas, tudo bem, ela funciona na mesma.
Foda-se, Sousa, que exemplo de merda, mano, que exemplo de merda. Tipo, olha, nasceu no mesmo dia e caraças, tipo, são iguais. Foda-se. Vamos então analisar uma cena, tipo, sei lá, por exemplo, a Lua. A Lua influencia, tipo, as marés, influencia o campo magnético da Terra, mas até que ponto é capaz de influenciar, tipo, o teu humor, tipo, o teu mood? Opa, eu acho que isso é, pronto, porque eu não acredito nessas cenas de energias também, tipo, tu emanas energia, que são eletrões, tu tens carga elétrica, e ponto, mais nada. Tipo, o resto são todas reações químicas dentro do teu corpo, mas que não são afetadas, tipo, pelo campo magnético da Terra que mexeu por causa da Lua, percebes? Pá, não acredito que seja possível isso, sinceramente.
Exemplo de merda não, Nuno, porque há um livro, eu não sei agora de cor, não sei se a Ana consegue ajudar, que é comparativo do Saramago com outro, acho que é um escritor espanhol, que nasceram também no mesmo dia, na mesma hora, e há muitas semelhanças na vida deles, sabes? Por isso não é um bem exemplo de merda.
Mas isso, Nuno, isso eu estou completamente contigo. Eu sou completamente contra esse horóscopo de revista. Isso é completamente genérico. Isso completamente 3 vezes seguidas, que é para ser completamente, completamente. Se um horóscopo for feito por um astrólogo, alguém que percebe alguma coisa disso, primeiro nunca deves ler o horóscopo para o teu signo solar, assim para o teu ascendente, porque o horóscopo foi feito através do sítio onde estão os planetas neste momento, sei que é uma previsão para uma semana, para um dia, para um mês, para o que seja, e é feito pelo sistema de casas, e o sistema de casas é determinado pelo teu ascendente. Portanto, vai dizer, este planeta X está a passar na casa de bababá, na segunda casa, que é relativa, por exemplo, finanças, poderá haver mudança aqui. Ou seja, all your life is a lie.
Isso é uma coincidência. Ponto. Tipo, nós somos quantos? 7 bilhões agora? Tipo, coincidência, mano. Como é óbvio. Quantas pessoas é que nascem em média por dia no mundo? Obviamente que há uma grande probabilidade das pessoas nascerem e terem as mesmas vivências e, sei lá, criarem o mesmo estilo de escrita, sei lá. Mano, isso é uma coincidência enorme só. Mais nada. Ok. Então pronto. Vou aqui fazer umas questões, porque atenção, eu também sou bué leigo, eu não percebo nada de astrologia, não sei, tipo, nada mesmo. Eu queria saber como é que vocês criam, tipo, como é que é feito o mapa astral, pronto, uma pessoa, né? Ou seja, quais são os parâmetros que tu avalias para uma pessoa? E é tipo, aquilo é o quê? Diariamente? É semanalmente? Mensalmente? Gostava de saber mais para também, tipo, discutir essas partes.
Eu já percebi que a gente está aqui a focar mais em astrologia, porque claramente era o sítio onde vocês queriam ir mais do que tarô. Também já viram a minha visão do tarô. Mas lá está, tem a ver com o certo, não acreditar em energias, pronto. Mas é contigo, it's ok. Tipo, acreditares ou não, acho que não, de qualquer maneira não é uma coisa assim tão importante. Se funciona para algumas pessoas, se elas acreditam, tudo bem. Tipo, se conseguem organizar melhor a vida delas assim, fixe. Não deixa de ser uma coisa que funciona. E tem séculos e séculos disso, de existência em vários sítios. Tudo bem, claro, não é equiparável sequer, repara que eu classifiquei como uma pessoa da ciência, não é equiparável sequer uma ciência, mas até a ciência falha, percebes? A astrologia tem coisas que são reais e outras que não.
Pronto, ficamos na coincidência. Já agora, quem tiver interesse, o livro é Um Céu e Dois Caminhos, tem a assinatura do astrofisiológico José Prudêncio, e trata a vida de vida e obra de José Saramago e José Augusto França, está bem? Enquanto gêmeos astrais. Obrigado.
O mapa astral de uma pessoa é a posição em que os planetas estavam na altura do nascimento dela, relativo, portanto é preciso a localização geográfica e a hora exata. Relativo à sítio onde ela está, ou seja, o mapa, o desenho, é como tu os vês de onde estás, o signo ascendente é o que se situa a leste, e quando tu olhas o mapa astral ele está à esquerda, porque tu estás a olhar para o céu, pronto. E assim todos os planetas estão no horário de nascimento, até Plutão, pois está também a questão de Plutão é um planeta, né? Que está muito longe, influencia por gerações, é um planeta geracional, há planetas pessoais e planetas geracionais, mais longe são geracionais. E que depois, esse círculo, esse céu é dividido em 12, são as 12 casas, e cada casa tem, queres chamar, um tema, uma força diferente, casa de carneiro a peixe, também coincidem com os signos. São áreas, e depois planetas nessas casas e as formas, os aspectos que eles fazem uns com os outros, é que é o mapa astral.
Sim, eu respeito a crença das pessoas, atenção, eu acho que se funciona para umas pessoas, altamente, é um bocado também como a religião, cada um com as suas crenças, e eu respeito completamente a opinião das pessoas. Mas pronto, a cena do mapa astral é interessante, mas pronto, eu fiquei-me na astrologia porque pronto, eu sou um amante da astronomia e pronto, sou um bocado cético sobre a astrologia, mas pronto, o tarot, também podemos discutir tarot. Tarot também, pronto, lá está, o que é que o tarot consegue como? Consegue prever coisas também, é isso? Mas está alguma coisa ligada com astrologia? Ou seja, são duas áreas de estudo que se fundem? Ou são coisas completamente distintas?
O tarot e a astrologia, essencialmente sim, têm três coisas em comum. O tarot deriva muito da astrologia, dos princípios, base, dos elementos, há que falar do terrear, portanto, essas coisas todas. Mas eu não os vejo da mesma forma, lá está. Tarot para mim é mais como uma projeção do inconsciente, em que nós efetivamente lemos aquilo que queremos quase ali e que acaba por te revelar coisas sobre ti próprio que tu às vezes não tens noção, porque o consciente recalca e te impede de ver as coisas de forma mais clara. Mas a questão da astrologia também não é só, também é tem a ver com a parte da crença, mas é só que há muita coisa que não se sabe efetivamente o que é que ela, o que é que quer dizer ou de que forma atua, e é uma maneira de ver as coisas, é uma perspectiva, é mais isso, é uma perspectiva.
Ok, sim, é assim, eu acho que todo esse tipo de área, eu acho que é o ser humano, porque é mesmo uma cena automática do ser humano, que é tentar dar explicações a coisas que não têm explicação. Então o ser humano tem que dar, criar explicações, fundamentar aquilo de alguma maneira, mesmo que seja supernatural, sobrenatural, e pronto, e é isso que me deixa revoltado, porque lá está, a ciência, tipo, é incrível porque diz, ok, nós não percebemos aquilo, mas tudo bem, nós não percebemos, mas vamos tentar perceber, mas consegue-se viver na boa sem se perceber uma área ou uma cena, sabes? E eu acho que essas áreas são um bocado isso, não é? Tentar dar explicações a coisas que não têm explicação.
Sim, nunca disse que a astrologia não é uma ciência, uma pseudociência, vá, feita pelo homem. Ela depende sempre, e até o próprio mapa astral, como eu te estava a dizer, é da perspectiva daqui, da Terra. É baseada em observações ao longo de séculos e séculos e séculos. Pai, é padrões, é que eu tento construir padrões, mas isso, tudo isso a gente também tenta explicações também na história e assim, é uma tentativa. Se funcionar para algumas pessoas, espetáculo, maravilha, se elas conseguirem melhorar a vida delas e compreender, conhecerem-se melhor e aquilo que as rodeia dessa forma, pá, espetáculo. Relativamente àquilo que tu me perguntaste, se eu acreditava que se podia prever o futuro nas cartas, não. E eu quando faço leituras nunca falo sobre o futuro, é a tendência deste momento, a energia, vá, que vocês poderão depositar neste momento. E aquilo que eu faço no Twitter é obviamente muito geral, eu não falo, as leituras são uma coisa mais pessoal com a pessoa mesmo à minha frente.
Também não achas que a ciência tem muitas possíveis explicações para coisas que também desconhece? Porque são as teorias, não é? A teoria de X, a teoria de Y, são coisas que também não estão comprovadas pela ciência, não é? E a ciência tenta arranjar uma explicação através de uma teoria, de um estudo que está possivelmente correto, não é? Que ainda não foi comprovado também, não é?
Depois, tanto a astrologia como o tarot funcionam a partir de arquétipos, não é? Tipo, quase arquétipos junguianos. Quando tu dizes, ah, essa atitude foi muito touro, essa atitude foi muito peixe. Isso são arquétipos que, obviamente, não são definidos de forma fechada, como a psicologia. E o teu inconsciente também não é. Há muita coisa que tu não sabes sobre os comportamentos e sobre a maneira como processamos determinada informação. Mas tens de construir alguns padrões para tentar make sense out of the whole thing, basicamente.
Sim, Sousa, mas, por exemplo, uma teoria tem sempre por base um estudo que já está comprovado, ok? Obviamente que lá está. Tipo, a ciência tenta comprovar de forma factual cenas, pronto. Não é. Lá está. Mas aqueles vivem bem com o não saber, percebes? É diferente. Pronto, e em relação ao tarot, Ana, imagina, como é que tu fazes, pronto, uma leitura pessoal? Tipo, tu perguntas coisas da pessoa, não é? E daí, como é que funciona o processo?
Mas também é assim, eu também não vim para aqui também estar tipo astrologia versus ciência. Também, isso para mim, isso não leva a lado nenhum, essa discussão. São campeonatos completamente diferentes. Não dá para estar a comparar uma coisa com a outra. Há lugar para tudo na vida, eu acho. Há lugar, obviamente, claro que para mim, ciência, não é? Tipo, mas há muita coisa que eu não encontro ali. e que astrologia e outras ciências que trabalham mesmo, ciências, eu estava a falar da psicologia e assim, que tentam explicar coisas que não vêm, que não têm provas e que vai ser à base de, olha, achamos que isto funciona assim, que o cérebro funciona desta forma, que o processo mental, estou a falar no cérebro, na parte física, que os processos mentais funcionam assim. E depois vai para campos que, tu, que também ninguém domina propriamente muito bem.
Sim, exato. Tipo, a psicologia sim, a psicologia é uma ciência. Até aí concordo contigo. Mas tipo, tu tirares uma carta e definires como é que vai ser, ou então o estado de espírito dele, ou whatever, é que eu acho que é... Pronto, lá está. Sou cético em relação a isso, percebes? Ou então, tipo, as cartas são tipo uma espécie de decoy para tu tentares ler melhor a pessoa, percebes? Estou a tentar perceber como é que isto tudo funciona.
Então, pronto, comparando aquelas leituras que eu faço, são gerais, eu aviso, são muito gerais, de se identificares, identificaste, fixe, houve ali uma mensagem para ti, é porque precisavas de ouvir, porque alguma coisa, houve trigger no teu cérebro, percebes? De algum problema que tinhas e de repente, uou, isto fez bem sentido para mim, pronto, take it. Mas uma leitura pessoal, com as pessoas, digo mesmo, não vou prever, peço que a pessoa não me dê muitos pormenores, a menos que queira dar, que diga só, tipo, estou a pensar que seja só, sei lá, uma área específica, ou um emprego, ou uma cena assim, e depois peça, deito as cartas, uma carta, duas, três, o que for, e digo, leio ali os arquétipos que as cartas são, e a pessoa diz-me se fez sentido ou não para ela, e às vezes dizem-me, pá, estás-me a dizer aqui uma cena que eu estou a ver, que é mesmo isto, eu não tinha visto isto. Pá, sim, e eu, pois, e se fizeres por este caminho, provavelmente vai dar esta merda. Pois, e não estava a ver isso. Sim, é mais assim que funciona.
Como é que é, pessoal? Desculpem. Parabéns pelo episódio. Está mesmo fixe. Gostei mesmo de ouvir. Estava, tipo, estava um bocado seca, de género, ei, vou estar a ouvir isto agora. Mas, tipo, soube mesmo, tipo, está fixe. O conteúdo está fixe. Acho que o pessoal vai gostar. Algumas... Pá, desculpem mandar este, começar já a mandar uma laracha, mas eu anotei aqui algumas cenas, porque estava longo. Tipo, a analogia com meteorologia, astrologia e meteorologia é tipo 100% redutor. Tipo, há uns cientistas há anos e tipo, uma fórmula gigante a mudar, a serem registadas todos os dias de temperatura, que é tipo uma cena... termómetro é um número, não é uma personalidade, é um número, e estão a comparar isso, a meteorologia com a astrologia. Pessoal, vamos respeitar o pessoal que trabalha à séria. Pá, não me interpretem mal, ok? Sim, eu acredito bem que somos influenciados por astros, ok? Porque, tipo, são gigantes, não é? São, tipo... Nós estamos aqui e a levar com bué das cenas, não é? Sim, eu acredito nisso. O que eu acho, por exemplo, a astrologia já foi respeitada outrora, não é? Hoje é tipo uma psicologia barata, infelizmente. Mas também tem a ver com a malta que faz isso, não é? A Maia e não sei o quê. Tipo, a Maia partiu... A Maia não é astróloga, não é? A Maia é... Tipo, sei lá, é socialite, não é? A Maia é apresentadora, vá... E ela também estragou um bocado esta cena, tipo, acho eu. Ela minou um bocado. E depois, graficamente, tipo, a astrologia também, opa, não traz confiança nenhuma. Nunca estou no seu canto e não sei o quê. E essa cena dos signos serem muito parecidos, opa, parte-me tudo. Eu posso ler agora um caranguejo e digo, epá, espetáculo, sou eu. E nem sou caranguejo. Tipo, ou seja, eu acredito que há uma grande influência nos astros, sim, que já foi estudado muito bem outrora. Hoje é tipo um desporto e é coaching, é tipo, mas eu acho bem, acho que tipo, agradeço mesmo, porque há pessoas que não precisam de um psicólogo, nem há pessoas que precisam de um psiquiatra, precisam de uma leitura, precisam de alguém que dê cartas, não é? Que veja tipo um copo de vinho, de ferro, pá, desculpa, então estou a ser ignorante também, não é? Mas pronto... Pá, tinha aqui isto, não, eu sei que está um bocado desordenado porque comecei agora, acho mesmo interessante, Mas é isso. Mas eu acho que a Ana se calhar concorda comigo em algumas coisas, algumas só, mas tipo, a astrologia está toda mamada, está tudo minado com o pessoal que. Com maias, não é? As maias partiram isto tudo. A laurahoroscopo.com, essa gente, tipo, fodeu tudo.
Sim, engraçado que estás agora a fazer o teu update. Pá, aquilo que eu quis dizer relativamente à meteorologia, não comparei as duas, porque são, obviamente são campos muito diferentes. Eu comparei a abordagem que tens, vá, a atitude do género, de facto de serem tendências, de haver uma grande probabilidade para, e que vem de campos muito diferentes, como tu disseste, da astrologia tem a ver com movimentos planetas e a influência deles. Depois também falaste da questão do tarô. Há muita gente que faz os dois, pronto, faz esta questão também. Também tem a ver com o que eu estava a dizer relativamente aos horóscopos da Maria. Estás a ver que é bem, além de ser bem geral, é alguém que está a fazer aquilo que muitas vezes não percebe nada e nem sequer está. E as pessoas depois não lhe explicam que elas têm que ler por casas e que aquilo depende do ascendente e não do signo solar. E depois, claro, que tem que ser tudo muito básico e muito, pronto, muito redutor ao mesmo tempo.
Sim. Tipo, um objeto tão complexo que é astrologia ou tarot dar no horário da manhã tem que ser para todos, né? Tem que ser para todas as culturas, formações e assim. Mas eu não peguei muito no tarot porque o tarot é uma crença. O tarot não me choca porque não vai buscar coisas científicas. Estou a fazer badaspas. Não vai, ou seja, isso é, o tarot não me choca. Ou acreditas ou não acreditas. E sim, faz bem. E eu acredito que pode ter um resultado muito interessante. Se estiver disponível para isso, não é? Ok, Nuno. Eu estou a voltar a ouvir. Tu és 100%, agora vou picar um bocado contigo, porque tu és 100% científico e às vezes acho que há meia contradição. Opa, não. Ia dizer que para não me interpretares mal, mas olha, estou-me a cagar. Não, não é isso. Acho que às vezes há uma contradição que é. A ciência testa coisas, simplesmente. A ciência não tem sentimentos. A ciência testa, valida. Ah, ok, isto é assim. O que não pode testar não toca. A ciência é extremamente útil por causa disso, não é? Tu não descobres a cura para uma doença com uma dança, não é? Uma cena expressiva, abstrata. E acho que às vezes chocas um bocado aí, tipo, a ciência não tenta perceber nada. A ciência testa e tenta repetir o que aconteceu, ok? E valida merdas. A ciência não acha que houve evolução. A ciência valida o que está a acontecer agora e vê que há uma evolução de espécies, não? Pronto, pessoal, já falei muito, vou deixar fluir, ok? Pá, tive ausência.
Pá, eu não estou a perceber muito o que tu queres dizer, Samuel. Como assim a ciência não tenta perceber? Eu acho que um cientista, quando pondera fazer um estudo sobre uma coisa, é para tentar perceber aquilo. Agora, quais são os métodos para tentar perceber? É que há, sim, é testar. Testar, validar, ver o que é que já está feito, o que é que não está. Mas sim, o objetivo é tentar perceber alguma coisa.
Então, eu fui tirar uma carta para cada um de vocês, e como eu expliquei antes, eu não costumo tirar tarot à distância para pessoas específicas, mas achei que ia ser engraçado só como experiência e a pedir-vos para encararem a mensagem da vossa carta como se fosse daquelas fortune cookies que vêm tipo naqueles bolinhos chineses. Que é uma mensagem genérica e que vocês poderão interpretar da maneira que vocês quiserem, ou simplesmente discard completely, não fez sentido nenhum. Vou começar com o Diogo, porque foi ele que me convidou, e para o Diogo saiu o 3 de Copas, que significa uma reunion, com amigos, tipo night out, celebration, ver pessoas que já não vias há muito tempo e celebrar o facto de estarem juntos. Portanto, pode acontecer até porque é verão, vai ser, lá está, vocês vão ler aquilo que quiserem nisto. Simboliza um tempo feliz de reencontrar pessoas, sair, have fun, have some drinks. É uma carta que não é muito séria, é mesmo sobre have fun. Para o Nuno, o cético aqui do nosso podcast, saiu a estrela. A estrela é uma das minhas cartas preferidas e é uma das melhores cartas de tarot, portanto, mesmo sendo cético, sim, é uma mensagem boa. A estrela indica esperança num projeto qualquer que tenhas. É uma mensagem de coisas boas vão acontecer, embora ainda esteja um bocadinho no início. É receber sinal de que alguma coisa vai se desenvolver de uma forma positiva, pelo simbolismo, o próprio simbolismo que a estrela indica. É apontar-te na direção correta. Portanto, qualquer direção que tu tenhas em mente, essa é a correta e vai correr tudo bem. E para o Samuel, saiu o Seis de Espadas, que indica uma viagem, tanto no sentido literal, normalmente a viagem por água, ou como uma viagem no sentido metafórico, de fugir ao cotidiano, de fazer um break, para descansar um bocadinho de uma situação que se calhar tem vindo a preocupar-te, ou ocupar demasiado a tua cabeça, os teus pensamentos, e dizer, ok, time out, vai de férias, e quando voltares, isto muito provavelmente vai fazer muito mais sentido.
E então, Nuno, fez muito sentido, não é? A tua carta. Se calhar foi o Sousa que passou uma inside information, ou assim, não é? Mas olha, pois é. Ana, muito obrigado mesmo. Eu não estava à espera que aceitasses tirar cartas. Foi muito interessante. Acho que preparaste bem que algum cético fosse... Acho que deste-me uma analogia espetacular e a minha carta também fez muito sentido para mim. E esses dois que estão aí também vão saber isso. Portanto, a sério. Acabaste de cortar com grande parte do preconceito que há negativo por causa das maias e assim, ok? Pronto. Eu gostava que muita gente tivesse tido este contacto também. Obrigado.
Tenho a dizer que fiquei naquela agora. Fiquei naquela com a minha carta. Vou ser sincero. Eu sou cético, mas não sou um burrogesso. Eu consigo ouvir as cenas e a opinião das outras pessoas. E gostei muito da tua participação, Ana. Obrigado mais uma vez. Foi um episódio muito interessante. E, de certa forma, mudou um bocado a minha opinião em relação, lá está, a aceitar e ver o porquê que as pessoas gostam de ouvir esta área, não é? E acho que foi interessante nesse sentido. E um bocado como o Samuel disse, mudou um bocado a ideia que as pessoas têm sobre esta área. Gostei muito. Um grande abraço.
Olá, pessoal, acabei de marcar uma viagem para o Kosovo, ok? Vou amanhã de manhã. Um abraço.
E pronto, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado a todos pela participação, um especial obrigado à Ana, porque foi muito prestável e assim aceitou entrar nesta maluqueira incrível. E pelo menos tivemos um episódio com um convidado in loco. Obrigado. E bons planetas e essas coisas a todos. E a minha carta, pá, fez sentido. Eu já acompanho as previsões da Ana no Twitter e acho que tenho todos de acompanhar. No final do episódio vou deixar algumas dicas para o fazerem. E obrigado. E um grande abraço.
Se chegaste até aqui é porque gostaste da conversa. E temos uma boa notícia, porque podes participar nela também. Como é óbvio, não nesta conversa, mas numa próxima. Se tens um tema que gostarias de nos ver a discutir, ou até discutir connosco, envia uma mensagem escrita ou um áudio sobre o tema para o WhatsApp do número 91 11 45 215. Estamos à tua espera. Um grande abraço.